China quase off. Cai no boato e lateraliza no fato? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, companheiro e companheira que carrega o pó da viagem. Estamos aqui no episódio 780 do Notícias do Front, encerrando aí a semana do dia 10 de julho. Mês de férias, mês de Copa do Mundo, é ou não é? Nem falar em Copa do Mundo, né? Semana começou com um clima meio azedo por conta da derrota da seleção brasileira. Barbaridade. Depois a gente ia ficando feliz e a Argentina me faz a maior virada que eu já vi, que eu já tive notícia em Copa do Mundo. Negócio inacreditável. Pois bem, vamos ver o que aconteceu no bovino. Agora que a gente tá, a China tá meia fase, né, vamos falar assim, né, sabe quando a energia cai e fica meia fase? Pois é, a China tá assim, e nós falamos sobre esses fatos da última semana com o apoio de algumas empresas aqui, companheiras do Front. A primeira delas é a Agropecuária Grande Lago. Lá é onde confinamos os bois magros da Fazenda Terra Madre e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda os nossos pastos e, consequentemente, embala a nossa recria. Estamos com o gerente de pasto, a tríade do conhecimento, um aplicativo e uma consultoria. Os três disponibilizados pela empresa transformam pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. Essa semana vai ter a primeira visita de gerente de pasto da nova safra. Estamos também juntamente da Impasa, a maior biorrefinaria de grãos da América Latina, que anunciou recentemente o lançamento global da Forte Pro, a sua nova marca de nutrição animal. Iniciativa essa que fortalece o posicionamento e a diferenciação do produto, consolidando como alimento premium de alta performance desenvolvido para entregar eficiência, consistência e previsibilidade ao sistema de produção animal que você gerencia. Forte Pro nasce sobre o conceito de nutrição de resultados, uma marca desenvolvida para atender produtores que buscam máxima eficiência em produção animal. Mais do que um ingrediente, Forte Pro se posiciona como um elo estratégico da cadeia produtiva, garantindo que a energia e proteína do milho sejam entregues de forma otimizada. E não menos importante, está conosco a iRancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Gente, parece que foi ontem, eu vi nascer. Esse ano, iRancho faz 10 anos. Em breve, mais novidades. Ficamos muito felizes com o anúncio. Enfim, depois a gente fala oportunamente mais informações. Muito bem, eu vou citar aqui para você, cronologicamente, o que eu vi acontecer diante dos meus olhos nessa semana de 6 a 10 de julho. A semana começou com, assim, a gente começou a ver alguns fatos interessantes, né? Primeiro, notícias de pedidos de solicitação de antecipação dos abates por conta das indústrias que têm boi de contrato, boi de parceria, chame lá você como queira. Isso ficou muito comum de uns dias para cá. É aquela história, a demanda está com um problema, é fato, ela está diminuindo por conta da menor vontade dos frigoríficos exportadores de comprar a China. Alguns, não todos, lembrando que o Brasil é um país continental, tem múltiplas regiões, múltiplas particularidades, mas de maneira geral a gente identifica um padrão, e é esse padrão que eu falo aqui. É claro que eventualmente na sua região pode ter alguma coisinha diferente, mas há sim relatos de estoques de carne altos na indústria. A gente percebe que o embarque do mês ainda está ok, ainda está bom, a exportação drena carne, mas o estoque em algumas situações está alto. Frigoríficos estão tendo que mudar o canhão de vendas, por exemplo, exportadores voltando a pensar mais em mercado interno, coisa que há muito tempo não faziam, E aí o mercado, os mercados mudam, né? Então tem que ter uma certa acomodação, né? Por exemplo, todo mundo muda do lado externo, pessoal, ah, vamos focar então, por exemplo, Chile, Argentina. Então, esses países que receberam muitas ofertas tendem a ter preços reduzidos nesse momento. Outra coisa que a gente observa no mercado externo é que assim, essa problemática China, ela não envolve apenas Brasil e a própria China. Então, por exemplo, você tem compradores, importadores dos Estados Unidos, Oriente Médio, que estão antenados no que pode acontecer aqui com o preço da carne brasileira. Porque se o preço da carne brasileira cair, essa turma deve colocar pedido. Então tá todo mundo assim, não é só Brasil e China que está envolvido na cota Brasil, né? E é esperado que mais pedidos externos de outras regiões apareçam, e esse pessoal está esperando que haja algum problema de preço, algum relaxamento, melhor dizendo, de preço com a carne brasileira, né? Então, assim, da mesma forma que está tendo um problema na demanda com essa situação China, também está tendo um problema com oferta. Então, ninguém estava desavisado dessa situação em julho e agosto. E o que a gente percebeu? Pecuaristas que anteciparam abates, eu posso dizer que inclusive eu fui um deles, e pecuaristas que postergaram, por exemplo, envio de boi para confinamento, né, para não abater animal em julho e agosto. Todo mundo sabia desse problema. Então, preço é oferta versus demanda. Então, tudo bem, a demanda tem um problema sério, né? O Brasil deve estar, depende do número que o chinês vai soltar, mas o Brasil deve estar namorando com uma situação muito próxima do esgotamento da cota. Então, sim, temos um problema na demanda, mas temos também um problema na oferta, né? Ninguém foi tonto de colocar uma quantidade enorme de bois para matar em julho e agosto. Nós falamos isso aqui algumas semanas atrás, né? Como se você estivesse viajando numa estrada lá para março. E alguém fala para você, ó, tem um muro lá em julho ou agosto, esse muro vai ser levantado. Você vai continuar acelerando para bater de frente no muro? Não. Então todo mundo foi desviando. Alguns anteciparam abates, outros postergaram o envio para o confinamento, ou seja, postergaram abates. E aí a gente também tem um problema de oferta nesse momento. Não é só um problema de demanda. Então, assim, preço da arroba é oferta e demanda. Então, assim, da onde vem a sustentação da arroba nesse momento? Outros mercados, exportação? Acredito que não. Porque, como eu acabei de dizer, o canhão de venda migrou para muitos deles e agora a turma está trabalhando com preços mais baixos, né? Mercado interno, sim. Como eu disse na semana passada e os últimos acontecimentos, para mim, deixam muito claro. O mercado interno, em todas as vezes em que a China ficou off por conta de um problema de sanidade animal, o mercado interno foi quem deu sustentação num primeiro momento. E eu não vejo como ser diferente. Ele é o fiel da balança, mesmo o Brasil tendo saído da Copa, mesmo a gente estando em férias escolares, isso logo resolve. Mesmo com algumas plantas em férias coletivas, algumas voltam, por exemplo, depois do dia 20. Então, assim, segunda quinzena de julho, momento que a gente está enfrentando, tem boa chance de ser o vale dos preços, na minha visão, né? Lógico, a indústria está lutando, né? A indústria quer jogar o boi de São Paulo para 320, ela não quer abrir mão da margem, é impressionante. Inclusive, falando em não abrir mão de margem, tomou atitudes assim absolutamente questionáveis e que vai dar muito ruído financeiro de mexer em escala já pronta, mexer em condição de precificação de contrato estabelecido. Isso é um prato cheio para o pecuarista tomar uma atitude espelhada. Daqui a pouco, quando não for interessante, tira o boi da escala. Quando não for interessante, da mesma forma que a indústria quer mexer na precificação do contrato que ela estabeleceu, o pecuarista pode querer mexer no volume a entregar ali na frente. Pecuarista vai ficar chocando esses bois até o dia que a indústria exportadora vai resolver voltar a comprar esses animais? Não. Então, se a mercadoria está pronta, ela não quer, a mercadoria vai para o mercado. Muita gente está comentando nesse sentido. Então, assim, e outro detalhe, né, moçada? A dinâmica da China. A China, como eu disse, brinquei no começo, né? A China está meia fase, né? Sabe quando acaba a energia da fazenda, você fica na meia fase? Nós não temos uma interrupção sanitária. Então, assim, uma coisa que a gente tem percebido conversando no mercado com vários agentes, importadores de carne, pessoal na China, própria indústria aqui, não tem uma unanimidade. Assim, tem boatos de indústria querendo armazenar a carne china no pátio, nesse momento em que não vale a pena mandar para lá. Porque elas não são proibidas de produzir carne china, de rotular. Só não pode embarcar porque não fecha a conta. Mas pode armazenar no pátio? Ah, isso é caro? É muito caro. Custo do frio, container, etc, etc. Mas a turma está estudando. Então, essa conversa tem. Armazém alfandegário lá na China ou em alguma outra parte do mundo, Oriente Médio. Então, enfim, tipo, mandar a carne para fora do Brasil, mas para essa carne não chegar na China e ficar mais próxima. E aí, lá, logo depois do Ano Novo, já está todo mundo com volume fantástico para usufruir da cota 2027. Quando que isso vai ocorrer? Ou seja, o que que eu quero dizer? Quando e como a China vai sair, né, definitivamente, ou definitivamente não, temporariamente da linha de produção? Isso vai variar de indústria para indústria, tem estratégias diferentes, acessos a condições de usufruir desse momento de uma arroba mais para baixo. Pensa, se uma indústria tiver uma solução para que ela consiga produzir China, continuar produzindo China, usufruindo de um arroba mais barata, de uma matéria-prima mais barata, e driblar essa questão da sanção pelo fato de mandar para fora uma carne e essa carne chegar mais de pronto na abertura da cota 2027, essa indústria sai muito na frente do ponto de vista de imagem. E não tenho dúvidas que isso está sendo desafiado. Então eu não sei como e quando a China de fato fica off. Ela está meia fase. Ela está quase off, né? E ela vem, a arroba vem caindo, a arroba saiu de 360, 370 e está em São Paulo aí, perto de 325, 330 nesse horizonte, né? E o sonho da indústria é uma arroba de 320. O fluxo de oferta, a gente está percebendo, nos preços mínimos, ele é muito baixo, para não dizer nulo em muitas situações. Só vende de fato quem está na necessidade, né? Por isso a gente vê, de maneira geral, escalas caindo, né? Mas a indústria, de novo, segue sentada no objetivo de gerenciar sua margem, e isso não dá para criticar, eles estão certinhos, né? E é impressionante, mesmo com escalas vindo no colo, usando estratégia de antecipar abate e algumas coisas aí, todas as artimanhas possíveis, né, e imagináveis. A gente começa a ver cada vez mais claro, como eu disse na semana anterior, dois mercados. Vou dar um exemplo aqui em Goiás. Goiás, você tem boi de 330 para o mercado interno, frigorífico pequeno, que não faz terror, que está sem oferta, e a gente tem frigorífico exportador a 315 no boi e vaca 290. Então, é uma dicotomia muito grande. Então, assim, o mercado interno, volto a dizer, se configurando como fiel da balança, né? A carne no atacado, eu disse aqui nas últimas semanas, para a gente acompanhar de perto, com lupa, a escala e o preço do atacado, tá certo? Lembra disso? Pois bem, a gente não vê a carne derreter. A carne não está derretendo. Muita gente falava que a carne ia chegar a São Paulo atacado a R$ 21 o casado. Cara, eu não estou vendo isso. Então, assim, tá fácil vender carne no mercado interno? É lógico que não. A população está endividada, está numa situação difícil. A gente vê, eu estava vendo, abri um parênteses aqui, que é mais uma dificuldade de venda de carne no mercado interno. O regaço, literalmente, que as bets estão fazendo, sugando 30 bi por mês da economia brasileira. Isso é um negócio absurdo que com certeza chega do ponto de vista de preocupação de saúde pública, né? Tem muita gente com um problema sério aí social e inclusive atentando contra a própria vida, né? Esse dinheiro que é sugado, ele é sugado dos mais pobres. O juro está perdendo o posto de ser o maior dreno do dinheiro da pessoa de baixa renda, né? E nesse caso das apostas, o apostador perde e a economia perde, porque esse dinheiro ele não circula na economia. Ele vai pro dono do apostador, né? Da casa, né? Da bet, né? Que, como eu vi muito bem, tem três figuras, né? Os donos, que são bilionários, os influencers, que se recebem muito bem para fazer propaganda ou os veículos de comunicação, e o cara que está jogando e perdendo dinheiro. Tem três alternativas. Isso, há 3 anos atrás, já era uma das principais preocupações de um dos grandes frigoríficos do Brasil com relação à venda de carne no mercado interno. Então, assim, o que eu quero dizer, fechando parênteses, né? Está fácil vender carne no mercado interno? Não, não está. Mas a gente tem um limite de oferta nesse momento, né? A gente tem um estoque menor de gado, fruto do abate gigantesco dos últimos anos. Abate esse que começa a querer diminuir, uma retenção tímida de fêmeas. Os números do IMEA do Mato Grosso mostraram isso. Em junho de 25, a gente tinha 52,6% do abate de fêmeas. Agora, nesse mês de junho, 48,7%, arredondando aqui. Então, a gente começa a ter uma retenção, que é uma consequência do estoque menor de gado, né? E a gente começa a ver dificuldade da indústria em continuar imprimindo esse ritmo de queda, ao ponto de ser, a gente nunca pode cravar, a gente não tem certeza no mercado, isso é bem claro. Mas o físico começa a dar sinais muito transparentes, muito nítidos, de que pode ter achado fundo esse boi de 325 em São Paulo. Você pega praças, por exemplo, vou citar o um exemplo aqui, vamos falar Minas Gerais, uma praça que estava largada. A gente já começa a ver preço novo em Minas Gerais, né? Eu vi essa semana. A gente começa a ver, por exemplo, preço de 330 em Goiás, né? R$ 15 acima do mercado exportador, né, para mercado interno. A gente já começa a ver o Mato Grosso do Sul, que talvez seja o maior expoente, falando em 335 e 340. Os frigoríficos pequenos muito ativos, aquela analogia que eu sempre faço, né? Os frigoríficos pequenos são um enxame de abelhas que abatem 60% do boi do Brasil, e os grandes abatem 40% do boi, né? Com o atacado não derretendo, as abelhinhas ficam ativas, tá certo? E começam a levar a carne, a sustentar essa arroba. No mínimo, que a gente pode dizer, ser difícil de imprimir quedas a partir do nível onde a gente está, né? Então, assim, a não ser que a carne derretesse por uma virada de canhão tão grande, ou inundação do mercado brasileiro de carne, que seria, entre aspas, um inseticida para essas abelhas, né? Mas a gente não está vendo isso. Será que o estoque de carne está tão grande a ponto de fazer a carne derreter? Por enquanto, não. A carne está num pouso suave, perdendo uma sustentação de maneira muito suave. O casado, longe de bater as premissas terríveis de terror que a indústria falava, de casado de 21 até menos, né? Exportação ainda continua enxugando o mercado interno. Então, não é à toa que a indústria vem antecipando o abate. Muita gente, por exemplo, que tinha abate no meio do mês, agora de julho, teve que abater seus animais no começo da semana. Então, assim, a pressão da indústria continua de maneira absurda, mas o mercado dá sinais bastante nítidos de que possa estar entrando numa lateralização. E aí, moçada, um grande sintoma disso é a bolsa, que começa a ter alguns dias, alguns pregões bem mais ativas, com preço para cima, né? Uma coisa que tem ficado claro também, no nosso liquidificador de assunto aqui, é que a gente vê confinamentos com a saída muito, mas muito, muito pequena mesmo, prevista para agosto. Em confinamentos, assim, procurando atrair envio de animais e aparentemente faz todo sentido, né, o que a gente está vendo. De novo, é aquela analogia do muro, né? Se você sabe que tem um muro ali na frente, você para de acelerar. Então, assim, é natural que tem pouca saída de gado em agosto, ao ponto de preocupar alguns confinamentos, né? porque o N pode cair e aí a conta passa a não fechar, né? Então, assim, o pecuarista ou antecipou ou postergou o abate, procurando sair desse julho, agosto de setembro, ou seja, ninguém é tonto de querer acelerar contra o muro, né? Então, aí eu lembro muito, gente, né? Daquelas coisas que a gente vê no mercado financeiro, a gente viu isso na Covid, né? Para a gente encerrar aqui, não sem antes eu dizer que aqui no Front estamos juntamente da MSD Saúde Animal, da Flex Nutrição Animal, da Otimiza Gestão Rural, da UPL e do Sicoob Cred Goiás, com quem eu estarei no dia 21 de agosto. Dá um spoiler aqui, lá no Tattersall de Goiânia, Parque de Exposições, um dia de negócios no dia 21 de agosto, uma sexta-feira pela manhã. Depois nós vamos soltar mais informações, mas vai ser muito bacana. Vai ter, eu vou ter a oportunidade de conversar com a turma que lá estiver, meu amigo André Ferro, falar um pouquinho de gestão, a gente vai falar de tendências da pecuária, das ferramentas de venda, enfim, vamos trocar ideia com a turma e estamos aqui ansiosos por esse dia. Mas enfim, completando aqui o nosso time de anunciantes, de empresas parceiras do Front, voltando aqui ao nosso encerramento. Eu lembro muito bem, eu li uma frase muito que me marcou muito. Os economistas previram 9 das últimas 5 recessões, né? Muitos fatos no mercado financeiro operam com a frase como um mantra: cai no boato e sobe no fato. Na pandemia a gente viu isso. Meu Deus, o food service vai parar. Não sei o quê, o mundo vai parar, fica em casa, tal, tá, o preço da arroba derreteu. Quando a turma percebeu, é o fim do mundo, quando a turma percebeu que a injeção de liquidez na economia, dos R$ 600 por cabeça, né, e as pessoas valorizando a comida em casa, não tinha o que fazer, a cesta de produtos, ninguém podia ir no shopping tomar um sorvete, né, para ficar no ar-condicionado, então vamos ficar em casa, vamos comer. Então, e aí, interrupção das cadeias de suprimento, os preços dos alimentos subiu muito, né? Então, assim, primeiro se vende o terror. Vai ter 9 recessões, teve 5, né? Ouve, olha só, vai acontecer, as coisas desabam e aí sobe no fato. Quando esse jargão, assim, a China nessa meia fase nós vamos ficar 3 meses na meia fase da China, né? Tem muito a cara de cair no boato e sobe no fato. E teve boato, né, moça? Lembra lá em maio, né, no evento grande no estado de São Paulo? Nossa, não sei o quê, regaço, vai acabar o mundo, tal, e aí nada disso, né? Então, assim, tem demais, tem terror demais no mercado, né? Então, assim, tá com muita cara. Eu não vou dizer, é muito difícil a gente pegar uma faca caindo, né? Mas eu não vou dizer que a baixa do boi encerrou, mas ela tá dando sinais claros de fadiga de material, vamos dizer assim, né? Então talvez um cai no boato e lateraliza no fato, para quem tá caindo, o primeiro passo para parar de cair é lateralizar. E muitos sinais no sentido da lateralização. Só para você ter uma ideia, em Minas, que tá alargado, apareceu até um 330. Então, assim, parece que a gente pode conviver com uma lateralidade. Nos últimos dias o indicador vem mostrando isso. Encerrou a semana aí perto do 326, praticamente, São Paulo, na base da Datagro, tá certo? E tá pintando aí uma lateralidade, talvez aí um 325 em São Paulo, é um piso muito forte e relativamente difícil de ser rompido. Escalas curtas, né? Mercado interno ativo. Tem notícias, inclusive, de preço de 335 para mercado interno em São Paulo e até R$ 5 acima disso em situações bastante regionais de originação, né? Escala curta, os grandes muito amarrados ainda, antecipando abates, uma heterogeneidade muito grande de praças. Mato Grosso, por exemplo, muito difícil para o pecuarista, um cenário mais largado. Mato Grosso do Sul, muito difícil para o comprador de boi gordo. Inclusive, já tem boi do Mato Grosso indo ser abatido no Mato Grosso do Sul. Enfim, a indústria lançando de todas as suas ferramentas para continuar imprimindo queda na arroba. E o mercado dizendo para essa indústria que quedas, a partir de onde estamos, podem até ocorrer, eu não sou o dono da verdade, não, ninguém sabe, né, principalmente quando a faca está caindo, onde ela vai parar. É perigoso pôr a mão na frente, mas, volto a dizer, muitos sinais claros, vários sinais de várias direções de que a gente pode estar passando para um movimento de lateralização e alguns ainda ousam dizer com leve viés de alta, esperando talvez uma reação de demanda em agosto para a gente até ter uma sinalização positiva aí na arroba no curto prazo. Segundo semestre, moçada, arroba extremamente firme, os mercados futuros mantêm essa arroba firme e a gente vê que esse caminho é de fato o mais provável para o quarto trimestre. Pessoal, é isso. Agradeço pela audiência, pela paciência. Deixo aqui você um recadinho. Desculpa aqui o barulho ambiente, a gente está na fazenda e alguns barulhos existem, né? Cachorro, um grilo, um colaborador aqui fazendo um banquinho na casa dele, um barulhinho de madeira. Faz parte da fazenda. Estamos passando aqui uns dias de férias com a família. São momentos, dias felizes, são momentos alegres, momentos em que a gente pode aproveitar o trabalho e a gente pode aproveitar a família, isso é muito abençoado. E tudo isso acaba desembocando no que a gente quer, precisa, que é a sucessão. Então, conviver com meus dois filhos e a minha esposa e vê-los integrados nas atividades, na labuta diária, é muito recompensador, não tenha a menor dúvida. É isso, moçada. Ficamos por aqui. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer do ano. R$ 2 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso. E, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito. E dessa vez, traga um recado diferente. Né, de olho no material escolar. Essas meninas, como eu gosto de dizer, e não só meninas, tem rapazes lá fazendo um trabalho fantástico no sentido de levar informação de qualidade sobre o nosso setor para o coração da educação, que é a educação de base. E é fantástico, é inacreditável o trabalho que a De Olho no Material Escolar tem feito. Se você não é parceiro, se você não é associado, filie-se, né? A gente tenta ajudar a De Olho no Material Escolar da forma como a gente pode, às vezes com contribuição financeira. E chamando mais pessoas para fazer o mesmo, porque isso também é muito importante. A gente participa de várias associações, a gente faz um rodízio de vez em quando entre elas, porque não dá para ajudar todo mundo, né, na intensidade que a gente gostaria, mas a gente tenta estar engajado e dar força, às vezes oscilando a parte financeira, às vezes oscilando, né, uma propagação do que é bom e do que é bem feito na pecuária brasileira, a gente tem o prazer de divulgar. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos aqui na próxima semana. E o boi vai dando a pinta de que, com essa China quase off, caiu no boato e pode estar lateralizando no fato, ou até com um levezinho viés de alta. E vamos acompanhar. O mercado é filme, a foto de hoje é isso, mas é importante a gente seguir acompanhando, seguir de antena ligada, como nós fazemos aqui no Front. Nos aguardamos aqui. Talvez a gente vai ter um ou outro final de semana do mês de julho. Eu tenho uma viagem com a família. Pode ser que a gente fique um pouquinho mais afastado, mas vamos tentando aqui fazer um meia fase, né? Trabalhar. É muito bom, mas também desfrutar um pouco das férias escolares, isso faz parte e é muito vital para a saúde mental e até para a sucessão aqui no negócio. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Nos vemos por aqui. A indústria, meus amigos da indústria, meus amigos pecuaristas, meus amigos importadores, às vezes a gente fala aqui recados diretos para um ou outro elo, mas sempre a gente quer fazê-los refletir e que a cadeia não perca a maturidade que a duras penas a gente vem evoluindo. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.